13. Intervalos.
A realização de intervalos é uma forma de manter sadio o ambiente interno de estudo. Os intervalos são importantes porque recuperam a capacidade de assimilação de conhecimentos. Uma pausa dosada é um fator de otimização do aprendizado. O intervalo serve para melhorar o rendimento no estudo e na realização das provas. Aqui falarei do intervalo no estudo e, adiante, nos intervalos durante as provas. Intervalos durante o estudo. Veja qual a melhor forma para o seu intervalo, pois cada um tem sua individualidade e seus limites. Há quem prefira 1 hora de estudo e 15 de intervalo, ou 50 minutos de estudo e 10 minutos de intervalo. Essa relação não é fixa. Veja em qual caso você se enquadra melhor. Eu, William, prefiro ir direto até sentir uma baixa de rendimento. Nesse momento, faço uma reconcentração e vejo se consigo treinar o meu corpo e a minha mente para estudar mais um pouco. Quando o rendimento realmente começa a cair, estudo só mais um pouquinho para forçar minha resistência e então faço uma pausa. Depois de 3 ou 4 horas seguidas ou com intervalos pequenos, é válido descansar 1/2 hora, que pode ser aproveitada para uma refeição, banho ou algo mais criativo. O mais importante é você se observar e perceber qual o melhor modo para relaxar. Na época do vestibular, eu relaxava lendo, por alguns minutos, revistas em quadrinhos. Mas conheço quem prefira tomar um café, ouvir uma música ou dar uma volta ao redor do quarteirão. Alguns gostam de uma ducha de água fria. Eu, particularmente, não suporto. Seja como for, a importância do intervalo decorre do fato de que, após um certo período de estudo contínuo, passa a haver uma queda na curva do aproveitamento. Logo que você começa a estudar, seu cérebro vai se aquecendo, você vai se concentrando e chega a um estágio ideal de rendimento. Você ficará nesse estágio ideal durante algum tempo. Depois disso, a tendência é que comece a ocorrer uma queda lenta e contínua de desempenho. Os intervalos servem para que você quebre esse ciclo de baixa. Com alguns minutos de relaxamento, o estudante é capaz de voltar para um bom nível de captação da matéria. É importante também se acostumar a beber água, ir ao banheiro, etc., antes ou depois do estudo ou nos intervalos. Se você faz intervalo de hora em hora, dá para esperar um pouquinho para ir ao banheiro e, assim, disciplinar o seu organismo. O que não é possível é, de 5 em 5 minutos, a pessoa ir fazer alguma coisa. Antes de estudar, acalme-se e concentre-se, de modo a começar o estudo com um bom nível de captação. Não se limite dizendo que após 1 hora eu não consigo mais aprender. Isso é mera programação negativa. Procure, ao sentir seu rendimento cair, forçar um pouquinho para aumentar a resistência e então faça um intervalo. Ao fazer intervalos, estique seu corpo, faça algum exercício, mexa nos seus músculos, tudo para evitar lesões por esforços repetitivos. Quando a situação não permitir um intervalo, como uma prova, uma aula ou um seminário, realize momentos de alongamento e relaxamento mesmo na carteira. Ao fazer intervalos, é possível utilizar técnicas de relaxamento. O simples fato de alterar a atividade, de dar uma paradinha, de se tomar um suco com o café ou de esticar o corpo, já exerce um bom efeito sobre o moral e a disposição para retomar o estudo. O que precisamos evitar é o vício de alguns alunos de cursinho de 10 em 10 minutos irem tomar o café. Isso faz com que não haja concentração. Os intervalos devem ser de tanto em tanto tempo. Fazendo isso, eles são extremamente proveitosos. A importância dos intervalos.
Matérias.
Prefiro estudar 1 ou 2 matérias por dia, organizando a grade por semana. Outros preferem estudar um número maior de matérias por dia, dando a cada uma um número menor de horas. E outros preferem estudar toda uma matéria primeiro e depois partir para a segunda. Em qualquer caso, é importante a pessoa descobrir como ela gosta de estudar, como ela rende mais e sempre fazer revisões periódicas de tudo aquilo que já estudou. Isso também deve ser decidido através da observação. A única coisa inadmissível é que, ao estudar uma matéria, você se preocupe por não estar estudando a outra. Após fazer sua grade horária de estudo, estude cada matéria em sua hora. Não deixe que uma atrapalhe a outra. Se você pensar em duas matérias ao mesmo tempo, não aprenderá nenhuma. Isso não se confunde com algo extremamente útil. Ao estudar uma matéria, faça relações da mesma com as outras. No primeiro caso, errado, a pessoa sente-se culpada e desespera-se por causa da outra matéria. No segundo caso, correto, ao estudar uma matéria, a pessoa vê as aplicações do conhecimento em outros campos de sua área de atuação e estudo. Sempre coloque as matérias nas quais ainda se sente mais fraco no horário mais produtivo, aquele onde você está mais descansado e pode render mais.
Música.
O cérebro é capaz de captar diversas informações ao mesmo tempo. A partir daí, ele irá filtrar aquela grande gama de sensações externas, escolhendo quais irá processar e quais irá desprezar. A concentração é uma das formas de determinar ao cérebro que aquela sensação a qual prestamos atenção deve ser arquivada, memorizada. Desgostar de uma matéria, pessoa ou assunto, faz com que o cérebro jogue no lixo as sensações e informações a elas relativas. Ocorre que quando alguém ouve música com letra, o faz porque gosta da música ou da letra. Se você estuda com alguma música, certamente o seu cérebro irá fazer a filtragem com base no prazer oferido. Isso significa que sempre que estudar ouvindo música, você estará estudando música e não a matéria. Por essa razão, não se deve estudar com música. A única exceção admitida e positiva é estudar ouvindo música erudita, música clássica. Vários estudos demonstram que a música erudita facilita a atividade cerebral e a memorização. Estude, assim, em silêncio ou com música erudita. Vivaldi, Bach, Mozart, por exemplo. Para ouvir os demais gêneros de música de seu agrado, utilize os momentos de descanso ou lazer.
XVI. Ambiente em outros locais de estudo, cursos, bibliotecas, etc.
As dicas aqui referidas servem também para outros locais de estudo. A sala de aula também merece atenção. Evite ficar muito na frente ou muito atrás na sala. Na frente se perde parte do controle do ambiente e atrás a atenção, sendo o local predileto dos que não querem muito papo com a matéria. Fique em posição adequada, peça uma boa iluminação, peça ao responsável pelo local para dar uma solução para cada um dos problemas que afetam a concentração e o conforto para se assistir à aula.
XVII. Conclusão.
A busca contínua da criação de um ambiente interno e externo de estudo resultará em um aumento de produtividade. Isso inclui seu corpo, seu cérebro, seu estado de espírito, as circunstâncias, o local, o silêncio, a iluminação, etc. Não se estresse com a grande quantidade de cuidados que se recomenda, pois pouco a pouco você conseguirá ir criando o seu sistema de estudo e a melhor relação entre as condições ideais e as possíveis. A maior parte desses cuidados não é difícil de se obter e isso irá acontecendo paulatinamente. Tenho certeza de que você poderá criar um excelente ambiente interno e externo de estudo, e isso repercutirá no seu desempenho.